Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O carnaval é a maior festa popular do Brasil, levando milhões de foliões para a rua. Marchinhas, blocos de rua e fantasias são as principais atrações. Mas para que a festa seja só alegria, alguns cuidados devem ser tomados, como para a prevenção de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e para que todos sejam respeitados. As campanhas contra o assédio e a prevenção de ISTs serão temas do programa de hoje. Ouça agora na reportagem especial de Ana Carolina Barbosa.
Reportagem especial.
As ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, são causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos. No carnaval, ocorrem algumas campanhas para a prevenção dessas doenças, como de HIV, hepatite B e C, sífilis, gonorreia. Por isso, é recomendável que as pessoas sexualmente ativas façam, uma vez ao ano, o teste para detecção de ISTs, disponíveis nos postos de saúde. Também é interessante fazer esse teste antes do carnaval. A professora e infectologista do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Júlia Caporali, reforça que a principal forma de prevenção dessas doenças é a camisinha.
Felizmente, a gente tem uma resistência na nossa comunidade, na nossa cultura, da utilização da camisinha, que é a melhor forma de profilaxia. Por quê? Porque ela impede não só o HIV, não só a hepatite, não só o sífilis, né? Não só a gravidez indesejada, né? É um método de barreira que vai impedir aí várias coisas indesejadas.
Os postos de saúde distribuem gratuitamente camisinhas masculinas e femininas. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, todos os dias ocorrem 1 milhão de novas infecções por HIV no mundo. No Brasil, essa enfermidade cresce, especialmente entre 20 a 34 anos. Além da prevenção da doença, com o uso de camisinha, o governo também disponibiliza a PEP, profilaxia pós-exposição ao HIV. A professora Júlia explica o que é a PEP.
A PEP é o uso da medicação contra o HIV durante 28 dias após a sua exposição sexual, no caso a gente está falando de exposição sexual, de forma a reduzir a sua chance de ser infectado pelo HIV.
O uso da PEP também é recomendado para quem sofreu algum tipo de violência sexual. A professora Júlia Caporali orienta sobre o que deve ser feito caso sofra alguma violência de cunho sexual.
Primeiro, ir ao hospital e não ir à polícia, porque se você vai à polícia, você demora com esses tratamentos, certo? Quando você chega ao hospital, você informa a violência e aí a polícia pode ser acionada após. Mais importante é a saúde da pessoa inicialmente. Então, lá ela vai receber a pílula do dia seguinte, no caso das mulheres, a PEP, a profilaxia de sífilis, no caso de violência sexual, a profilaxia é um pouco mais estendida. Ela vai receber um pouco mais de medicamentos logo no início, para protegê-la bem. Além do suporte psicológico, da assistência social.
Contra assédios, abusos e preconceitos no carnaval, a campanha Carnaval Sem Assédio do Ministério Público lembra aos foliões que não é não. Realizada desde 2016, a campanha detectou que 59% dos homens foliões achavam que as mulheres gostavam de receber cantada. A professora da Escola de Enfermagem da UFMG, Érica Dumont, reforça que é importante lembrar que a cantada é considerada como assédio. Assédio é crime.
Um relato de uma outra campanha, que é a campanha Chega de Fio-Fio, mostram que as mulheres se amedrontam quando são cantadas por desconhecidos na rua. Elas ficam com medo. Quase 50% dos homens acham que bloco de carnaval não é lugar de mulher direita. E 61%, que é muito próximo desse número de 50, né? Pensam que mulher que tá no carnaval pulando carnaval não podem reclamar de cantadas. Ou não podem reclamar de assédio, né? Assim, porque já que estão ali dispostos a pular carnaval. Perceba, Ana, que o contrário não acontece.
Para quem sofreu importunação ou violência sexual no carnaval, é possível denunciar em delegacias especializadas pelo 180 e na ouvidoria da polícia pelo 130. A lei considera como importunação sexual qualquer ato libidinoso, cometido sem consentimento contra alguém com o objetivo de satisfazer o próprio desejo sexual ou de terceiros. A professora Érica Dumont explica como deve ocorrer o encaminhamento de uma denúncia pelos serviços de saúde.
Quando uma pessoa se reconhece nesse lugar de assédio, é quando ela sente que ela não pôde escolher, né? Caso você precise de algum serviço de saúde, é importante lembrar que os profissionais devem acolher. Uma das dinâmicas do acolhimento é a gente não contestar nunca o relato de quem traz. É um relato de violência, não cabe aos profissionais de saúde contestar esse relato. Notificar, violência de notificação compulsória, então sempre que a gente atende algum caso de violência, a gente tem que notificar. Então notificar e cuidar sem pré-julgamentos ou sem que nos caiba julgar as dimensões desse assédio, né?
Lembrando que é considerada assédio passadas de mão, encoxadas, beijos à força, puxões no cabelo e outras investidas sem consentimento contra qualquer pessoa que está curtindo o carnaval. Ana Carolina Barbosa, para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência também está no WhatsApp. Para acompanhar a programação, envie uma mensagem para o número 031-98576-0326. No próximo programa da série, vamos falar sobre alimentação e hidratação no carnaval. Esta edição foi produzida por Antônio Paiva e Ana Carolina Barbosa, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmiliati, saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.